Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho, de bem com a prevenção, de bem com a vida. Eu sou Cíntia May e você confere nesta edição um estudo inédito da Fundacentro sobre adoecimento pelo trabalho e assédio moral. Acompanhe. A Fundacentro acaba de concluir um estudo inédito sobre situações de violência vivenciadas por trabalhadores durante o processo de adoecimento pelo trabalho. O estudo expõe a longa e dolorosa jornada do trabalhador para provar a sua doença, conseguir o afastamento do trabalho e depois retornar às suas atividades. A pesquisa durou 3 anos, envolveu entrevistas com trabalhadores atendidos no ambulatório da entidade e vai render ainda um livro, que deverá ser publicado no segundo semestre de 2016, A Violência durante o Processo de Adoecimento pelo Trabalho. A coordenadora do projeto, a pesquisadora da Fundacentro, Daniela Sanches Tavares, explica como essas violências ocorrem nos ambientes profissionais.
Nossa forma de categorizar, de classificar essas violências foi segundo o objetivo e o tipo de ação. Então, o primeiro caso seria colocar sob suspeita e desqualificar o trabalhador que está adoecendo ou que adoeceu pelo trabalho. Então, é desacreditá-lo no ambiente, duvidar que o atestado dele seja verdadeiro, pedir que ele passe por uma segunda avaliação médica, tentar desqualificar a relação que tem dessa doença com o trabalho. A outra segunda forma principal aí que a gente verificou é quando se colocam obstáculos ou se impede o exercício de direitos trabalhistas e previdenciários dessa pessoa.
Daniela lembra que o assédio moral muitas vezes está inserido nas políticas gerenciais das empresas, envolvendo diferentes agentes da organização.
Muitas vezes ele pode vir da chefia imediata, às vezes do grupo de trabalho, quando essa pessoa passa, por exemplo, a produzir menos no ambiente de trabalho, e se aquela equipe ela ganha por produtividade do grupo, muitas vezes os próprios colegas passam a pressioná-lo, dependendo da forma como isso é feito, isso pode acabar se configurando como assédio moral. Muitas vezes, um dos agentes pode ser um trabalhador de RH, sem que ele tenha uma intenção individual de fazer isso. Muitas vezes, o funcionário de RH acaba negando ou dificultando o acesso desse trabalhador a um documento que ele tem direito, por uma prescrição da empresa, para que se evite reconhecimento de doenças relacionadas ao trabalho.
A pesquisa traz também relatos de experiências negativas dos trabalhadores nas perícias médicas. A principal queixa é quando o perito demonstra desconfiança do paciente e deixa muitas vezes de emitir laudo que ateste a relação da doença com o trabalho. Ainda segundo Daniela, no caso de retorno às atividades, a situação do trabalhador também não é nada fácil.
O problema para o retorno ao trabalho é a manutenção das condições danosas de trabalho, por conta aí de não haver a modificação desses agentes que causaram o dano à saúde dessas pessoas. Ela vai voltar a esse ambiente, a conviver de novo com esse agente, ela vai voltar a ter as mesmas crises, vai agravar o quadro dela. Além da gente não ter modificado as condições de trabalho, o problema é achar outra função. É difícil você conjugar, por exemplo, a formação que a pessoa tem com uma nova oportunidade dentro dessa empresa.
Cristiane Queiroz, pesquisadora da Fundacentro, que também participou do projeto, fala sobre a importância desse estudo.
Um dos pontos que nós entendemos é ter feito essa identificação com casos reais, trazer a público o sofrimento e a violência, então mostrar que quem fica doente tem que ser tratado e reabilitado. Entretanto, se nós não olharmos para aquelas causas reais que levaram ao adoecimento dentro do ambiente de trabalho, não é possível. Então, a primeira coisa que a gente quer é dar publicidade. Existem situações e aspectos do trabalho que adoecem. Acreditar nesse sofrimento, né? O segundo é intervir mesmo na legislação e no regulamento, como nós temos feito aqui na Fundacentro. A gente tem tentado elaborar trabalhos e aprofundar pesquisas para que, então, a gente possa levar ao conhecimento do INSS novas formas de diagnosticar a doença relacionada ao trabalho, que sejam mais imediatas, e ainda que a gente possa promover uma reabilitação de fato. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse diagnóstico, mais cedo a gente reabilita essa pessoa para voltar, né, num ambiente saudável.
E nós vamos ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!